diplomata da Venezuela, escreve uma carta endereçada ao Reino Unido. Ele defende Essequibo como parte integral de seu país.
Para os guianenses, essa reivindicação ameaça a soberania de seu país, desafiando fronteiras estabelecidas e direitos territoriais.
Essequibo pertence à Venezuela? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica! Voltamos, mais uma vez, segundo ano de Resenha Épica. Entramos em 2024.
Para nós é uma conquista, isso é uma conquista.
Com certeza, com certeza. E, finalmente, temos aqui conosco o nosso amigo Bruno Campos, que estava viajando aí, né? Dois episódios que ele passou sem gravar com a gente, né? Nosso amigo aqui, Leandro Ribeiro, estava aqui, felizmente, né, para salvar a gente. Mas, enfim, nosso amigo Bruno Campos está de volta.
Eu estou de volta depois de muitas broncas aqui do nosso amigo Felipe Sampaio, porque realmente eu estava um período viajando a trabalho e o local que eu estava, ele não tinha muito acesso à internet, né? Não era acesso muito facilitado, que é um recurso que a gente precisa hoje para muitas coisas, principalmente para fazer aqui o nosso podcast Resenha Épica.
Mas que lugar é esse aí que você tava, cara? Que não tinha internet?
É, não tinha internet, exatamente. Como eu já falei, já citei em alguns outros episódios, eu moro atualmente em Manaus, né? E recentemente eu estive lá no norte, né? Me desloquei de Manaus até o norte do Brasil, lá em Roraima, Boa Vista, e cheguei até em Pacaraima, na fronteira norte do Brasil, e eu pude acompanhar esse assunto que tá tão em alta, pessoal que tá acompanhando aí nas notícias, essa questão da Venezuela reivindicando essa região, esse território de Essequibo, né, que atualmente parece que pertence à Guiana, né, então tem essa disputa. Então realmente eu pude estar presente lá e ver que isso está acontecendo. Não é uma coisa que a gente vê só na notícia, não. Lá é muito falado, lá é muito... As pessoas estão preocupadas com isso, né? Preocupando-se com uma escalada política, se isso pode acontecer alguma guerra, algum conflito, né? Os moradores de lá estão realmente muito preocupados.
Mas isso é uma conversa que está rolando há muito tempo, né? Pra gente, pra nós brasileiros, isso é uma notícia que surgiu esse mês passado.
É.
Surgiu em dezembro, isso aí ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Até as guianas, né, elas são um assunto assim que a gente não conhece muito bem, até porque pra gente aqui, pelo menos do Sudeste, né, do Sul, é muito longe, obviamente, né, e é meio complexo, né, são quantas guianas que tem, que país é esse, país que fala inglês, né, um que fala francês, como é que é isso? O que são as guianas?
É, pois é, exatamente, eu tive que até corrigir muita gente com quem eu conversei, né? Quando a gente falava, Guiana, é uma questão de colonização inglesa, eles falam inglês, é a principal língua deles, e a pessoa já levantava a dúvida, ué, mas na Guiana, não se fala francês? Né? Porque eles já raciocinam direto com a Guiana francesa, que ainda é um protetorado, uma província lá totalmente vinculada à França, e etc., mas que não vem ao caso aqui, então ainda existe essa dúvida, como você falou, é uma região distante fisicamente da gente, e a gente só passou a tomar conhecimento disso aí agora com as notícias, né, a Venezuela reivindicando. Só que o contexto histórico dessa região que está sendo disputada, ela é muito mais antiga do que ano passado, vamos colocar assim, né, do que 2023. Na verdade, ela já acontece desde o início do século XIX. Cara, isso é muito antigo, né? Como a gente sabe, a gente já falou aqui em algumas oportunidades, no início do século XIX, a Europa, né, saindo agora da América do Sul rapidinho aqui para explicar, indo para a Europa, no início do século XIX, a Europa estava passando por uma grande transformação política por causa de Napoleão. Um cara aí extremamente polêmico, um cara extremamente importante para a história, porque ele estava conquistando diversos países europeus, né, estava invadindo, estava depondo monarcas, e isso, obviamente, influenciava nas colônias, né? E a Espanha foi um país europeu que sofreu com Napoleão. O rei chegou a ser preso, né? Eles prenderam o rei Fernando VII, né? O Napoleão chegou a prender Fernando VII na França, então realmente muitas transformações estavam acontecendo, e isso refletia aqui nas colônias, assim como aconteceu com o Brasil, né? A gente já falou sobre isso também, né? As guerras napoleônicas e a família, a corte portuguesa vindo para o Brasil e como se transforma o Brasil.
Não, e inclusive a gente falou diretamente sobre Napoleão também. Tem um episódio que você não gravou, né? Porque você estava viajando. Mas eu gravei aqui com o nosso amigo Leandro Ribeiro, né? É um dos últimos episódios de 2023, eu acho que é o penúltimo, inclusive, tá? Dá uma olhada lá que tá muito maneiro. A gente falou, inclusive, sobre o filme, né? A gente focou mais, assim como o filme, né, do Ridley Scott, focou mais na persona mesmo do Napoleão, a gente falou sobre ele especificamente. A gente não falou sobre todo o período napoleônico, né? A gente não cometeu o mesmo erro do filme de querer falar tudo ao mesmo tempo, né?
É,
no próximo episódio a gente pode falar sobre isso aí, porque Napoleão, cara, é muito assunto, é muita coisa, né?
Então, com certeza.
Pra você ver, até uma disputa que tá acontecendo hoje, né, de 2023 pra 2024, tem a ver com Napoleão, pra você ver como é que o cara realmente influenciou toda a história.
Olha aí, caros ouvintes, vocês presenciaram aqui um esporro ao vivo do Felipe Sampaio. Mais uma vez...
Não é expor, foi uma justificativa.
Uma justificativa enfática de que eu não participei.
Por que você não estava aqui?
Exatamente. Tem o filme, né, que lançou recentemente, vocês falaram muito bem. E tem também as crônicas de Sharp, que eu sempre vou dar um jeito de citar aqui o nosso autor favorito, Bernard Cornwell, que mostra muito bem essa expansão do imperador francês Napoleão, né, conquistando diversas regiões. Ele quase chega a Portugal, né, mostra a relação da população local, principalmente da Espanha, que sofreu muito, né, os espanhóis sofreram muito na mão dos franceses durante esse período de conquista. Durou ali, foi bem no início do século XIX, né, vamos botar 1800 a 1810, né, foi o auge ali dessas batalhas napoleônicas, e esse livro retrata muito bem, sempre recomendando Bernard Cornwell. E como eu estava falando, essas questões que estavam acontecendo na Europa influenciam diretamente na América do Sul, assim como o Brasil, né? Teve a família real que fugiu de Napoleão, né? A família real portuguesa que fugiu de Napoleão veio para o Brasil. No caso da colônia da Espanha, chamada, só um instante, ela tem um nome diferente de Venezuela, aqui, ó, Capitania Geral, tem até um termo parecido com o que tinha no Brasil, né? Então, o que a gente conhece como Venezuela hoje, nesse período, nessa época, era uma colônia da Espanha chamada de Capitania Geral da Venezuela. E a população que habitava ali, né, ela aproveita esse momento, né? Alguns líderes militares, alguns líderes políticos aproveitam esse momento de fraqueza da metrópole, né, da colônia Espanha, o rei estava ocupado pela França, o rei estava preso na França, e eles aproveitam para começar movimentos separatistas. Né? Aquilo que no Brasil só vai acontecer muito depois, aqui em 1810, eles começam algumas lutas armadas, efetivamente, tá? Não era só uma coisa, queremos independência, não, era realmente lutas armadas contra as tropas da Espanha que estavam nessa colônia, né? São movimentos separatistas, que aí surge um grande nome da história, que é Simón Bolívar. Né? Esse aí que eu acho que é bastante famoso, porque ele era um dos líderes políticos e militares que participou ativamente. Né? Ele conduzia tropas, era um líder, tem diversas literaturas sobre ele hoje em dia. Eu vou até contar uma história mais pra frente, uma curiosidade do porquê que tem tanta literatura sobre ele. Né? E aí eles vão começar...
Cara, tem duas coisas que eu sei sobre Simón Bolívar, duas curiosidades que...
Um que ele se chamava Simon e que o sobrenome era Bolívar. É isso que tu ia falar?
Não, Simon não, Simón.
Simón, exatamente. Pô, Simon não, peraí, o cara nem americano era.
Cara, duas coisas. Eu me lembro, tem um episódio em que o Pablo Escobar, ele consegue comprar um sabre do Simón Bolívar. Pra ter noção do poder que o cara tinha na época, cara. Não, mas também, né, cara? Um cara que tinha um vaso de ouro, ele podia comprar qualquer coisa, né? Os caras estão decidindo até
coisas,
hoje...
Né? O cara derrubou avião, o cara tinha uma fazenda, é absurdo.
Não, estão tentando decidir o que vão fazer com os hipopótamos dele até hoje, cara. Mas, enfim, a segunda curiosidade é que o Simón Bolívar, ele é um dos caras que dá nome ao campeonato de futebol, né? Libertadores da América. Porque ele era chamado de... Ele é o principal libertador, né? Que ele era chamado de Simón Bolívar, o libertador, né? E ele, o nome dado a esse campeonato, o Libertadores da América, é uma homenagem a todos os emancipacionistas latino-americanos, né? Aí estão tão representados não só Simão Bolívar, mas até Dom Pedro II. Dom Pedro II, hoje eu tô péssimo. Dom Pedro I. o que representa o libertador do Brasil, nesse caso, é o Dom Pedro I, né? Por mais engraçado que isso possa parecer. Mas é por isso que a gente tem esse nome aqui, né? Tem o nome Libertadores da América, e principalmente em homenagem ao Simão Bolívar.
Eu fiquei muito, muito impressionado, inclusive, de uma das curiosidades que você trouxe ser sobre futebol. É, porque como nossos ouvintes sabem, a gente já deixou claro aqui algumas vezes que nenhum de nós dois, a gente não torce para nenhum time, né? A gente não é fanático por futebol, mal e porcamente a gente assiste Copa do Mundo e torce pro Brasil, né? E uma das curiosidades seria aí a origem do nome
Uma da das Copa, poucas né? coisas, né?
Uma das poucas
coisas. Uma das poucas coisas que eu sei sobre futebol é isso, e tem uma bola, o pessoal chuta, é uma coisa assim.
Exatamente. E além disso, né? Além dele ter dado nome, a origem, a inspiração para esse campeonato de futebol, né? Como eu tava falando, ele participou dos movimentos separatistas, né? Que em 1810 eles vão destituir, né? Eles vão tirar os governantes da colônia, que eram, né, lealistas, eram espanhóis, né? Estavam totalmente ligados à metrópole, né? E realizam, né? Eles tentam, né? Junto a Simão Bolívar e os cara, eu até esqueci a palavra que tu usou, muito bonita agora. O pessoal que tá se emancipando.
Emancipacionistas.
Eu não vou repetir, essa palavra é muito bonita. Então eles tentam realizar a primeira tentativa de proclamação da independência, tá? Por que tentativa? Obviamente isso não foi da noite pro dia, né? Em poucos momentos da história o pessoal toma uma decisão e no dia seguinte já tudo mudou, né? Vai acontecer uma sequência de lutas armadas que vai durar pelo menos 9 anos, tá? Ressaltando aí novamente a importância de Simão Bolívar, porque ele era o líder militar principal desses movimentos, e eles só vão conseguir uma vitória significativa contra as tropas espanholas que estavam ali naquela região em 1819, tá? Na Batalha de Boyacá, tá? Boyacá. Não pesquisei a fundo onde fica essa região, mas essa batalha foi o marco para essa questão separatista, né? De independência da Venezuela. E eles libertaram não só o território que hoje a gente conhece como Venezuela, mas também uma província ao lado, tá? Uma província ao lado que era chamada de Nova Granada, tá? Era também uma colônia de dominação espanhola, e essa região de Nova Granada contém o que a gente, ela representa o que a gente tem hoje como outros países, como o Equador, por exemplo, tá? Então era a região noroeste da América do Sul. Simão Bolívar e seus revolucionários, eles conseguiram essa emancipação, essa independência de toda essa região. E foi justamente por isso que a Venezuela não nasceu como Venezuela, ela nasceu como Gran Colômbia, que eu achei muito interessante, eu não fazia ideia disso quando eu comecei a pesquisar. A República da Venezuela não existe desde esse ato aqui de 1819, né? Essa luta de emancipação. Eles criam juntam a Venezuela e a Gran Colômbia, que compreendia várias províncias, várias colônias espanholas, e criam essa grande região, essa grande república, importante isso, grande república, chamada Gran Colômbia. Eu acho que hoje a gente vai acabar fazendo vários paralelos com o Brasil, né? Acho que não tem jeito, são nossos vizinhos.
Ah, sim, o cenário é um cenário parecido.
O cenário é muito parecido, uma colonização muito parecida.
Já nas Guianas, né? Inclusive eu pesquisei aqui, Guiana supostamente significa a terra de muitas águas. É que ela faz uma referência aos vários rios, né? Que tem inclusive esse Essequibo, que dá nome à região, é um rio, né?
Sim.
Mas
sim.
É uma área que ela fica acima do rio Amazonas, né?
Sim, exatamente.
E ela fica a leste de um rio, acho que é Orinoco, alguma
Isso.
coisa assim.
Orinoco.
Essa área toda aí, chamada de Guiana, né, que antes era chamada de Guiana, ela foi dividida, né, em vários países diferentes, né, eram colônias de vários países europeus diferentes. Inclusive, já existia uma Guiana portuguesa, que hoje é um estado brasileiro, que é o Amapá. Ele era chamado de Guiana portuguesa. Né. Além disso, tem umas outras coisas que são relacionadas, como, por exemplo, uma das Guianas, era holandesa, né? Uma boa parte da Guiana, na verdade, era reivindicada pelos holandeses lá ainda no século XVII, ou seja, antes disso tudo aí que você está falando, antes da, da emancipação, da
Grande Colômbia, que é cada vez mais antigo.
Venezuela.
O problema é cada vez mais antigo.
É mais antigo que isso. Os holandeses, né, os neerlandeses, na verdade, né, já estavam lá antes e eles lutavam contra a ocupação espanhola, né, tentando dividir essa área aí. Inclusive, a gente tem que lembrar que a Holanda, né, os Países Baixos, na verdade, que a gente chama de Holanda, já foram uma colônia, né, subjugada pela Espanha. O Reino da Espanha detinha aquelas terras também. E eles também se emanciparam da Espanha, né? Enfim, é complexo, isso daria outro episódio, tá? Quando a gente for falar sobre o Império Espanhol, acho que a gente pode falar melhor sobre isso aí. Mas a gente já falou em outro episódio que os neerlandeses, né, os holandeses, eles já ocuparam uma parte do Brasil, principalmente ali em Pernambuco, né? E eles foram expulsos. Inclusive foi quando surgiu o Exército Brasileiro.
Sim,
né?
Sim.
Eles foram expulsos daqui. A gente tinha comentado antes que eles chegaram a construir a Nova Amsterdã lá no que hoje é Nova York, não é? Quando eles perderam esse domínio aqui da cana-de-açúcar no Brasil, eles tentaram plantar cana-de-açúcar nas Guianas, né? E ocuparam uma parte lá dos Estados Unidos, que era Nova York. O Império Britânico conseguiu tirar eles de lá e, num acordo, eles concederam uma área das Guianas para eles, oficialmente. Entendeu? Então, o que hoje é o Suriname, mas era a Guiana neerlandesa, antigamente. Então, no primeiro momento, eles estavam lutando ali no que hoje é a Guiana, né? Estavam lutando contra espanhóis, né? Mas aí, nessa troca de favores aí com o Reino Unido... Eu tô simplificando, foi muito mais complexo que isso. Mas simplificando...
Englobou pelo menos algumas décadas aí, né?
O Reino Unido falou assim pra ele, ó... Pessoal, vocês podem ficar com essa Guiana aqui, mais afastada um pouquinho. Ela fica do lado, faz fronteira também, que é o que hoje é o Suriname. Vocês podem ficar com o Suriname aqui... eu fico com Nova York, né? E essa área que você estava disputando lá com os espanhóis, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou resolver essa parada aí, entendeu? E, mais uma vez, o Império Britânico tacando foda-se no país dos outros, tá? Porque essa área começou a ser disputada entre os espanhóis e os ingleses e nunca ficou bem definida qual era a fronteira, entendeu? Nunca ficou. Esse problema vem desde daí. Aí depois, como você explicou, que os venezuelanos eles conseguem se emancipar do reino da Espanha, como é que eles vão saber o que é deles e o que não é? Onde é que está a fronteira? Não tem. Até porque é uma área que é muito de mata muito fechada, de difícil acesso, e não tem, até hoje ela não é muito habitada, né? Tem muitos nativos ali, muitos não, né? São muito poucos comparados à época, lógico, né? Mas a maioria dos ocupantes dessa área são de nativos, então é uma área muito difícil de demarcar até.
Não só de demarcar, como de colonizar também, né? Acho que quando a gente pensa naquela figura, naquele estereótipo do colonizador vindo da Europa, eu acho que ele está procurando uma planície, um lugar fácil de habitar, né, que ele consiga fazer pastos, ou no caso da América do Sul, em peso, a cana-de-açúcar, né, a produção de cana-de-açúcar. Quando você tem uma selva fechada, porque, cara, região de Essequibo, e na verdade boa parte do norte da América do Sul, o que acontece lá? Você tem uma região montanhosa, tá? Um relevo montanhoso, acidentado, com uma junção de selva amazônica. Então, como eu falei, né? Eu vim de Manaus, eu pude observar isso. Eu saio de Manaus, já pego a estrada, você vê aquela selva amazônica muito fechada, a estrada cortando. Quando você chega lá em cima...
Eu acho que é até legal você explicar isso aí, porque pode parecer bobo, mas não é. Infelizmente, assim, pra pessoa que não tem o conhecimento da área, muitos aqui, principalmente no Sudeste, têm essa visão preconceituosa quando fala da região norte. Pensa que tudo é mata fechada. Pessoal, Manaus é uma cidade enorme.
Manaus é uma cidade gigantesca. Ela está, sim, inserida no meio da grande selva amazônica, no meio da floresta amazônica, que todo mundo conhece aí, todos os brasileiros se orgulham tanto, né? E quando você se desloca, saindo de Manaus, né, vai, né, com aquela estrada corta para o norte, e você vai observando a transição do relevo. É como eu tava falando, você tem lá pra norte, lá já chegando em Boa Vista. Boa Vista aqui ainda é uma cidade, é a capital do estado de Roraima, dentro do território brasileiro. Já é um panorama, já é um cenário bem diferente, é um cenário montanhoso. Tá? Você vai mais pra norte, chegando em Pacaraima, que já é na fronteira mesmo entre o Brasil e a Venezuela, você já tem uma mistura dessas duas coisas, a montanha e a selva amazônica. E você indo para a região, para leste, para a região que compreende esse Essequibo aqui, a nossa pauta, o nosso assunto aqui, o cerne do nosso assunto, você ainda tem muitos rios. Até por isso que você mencionou aí que Guiana, né, significa terra de muitos rios, né? Não é à toa. Eles não iam dar esse nome num lugar que se fosse um deserto do Saara não tivesse rio. Então realmente tem muito rio lá, porém esses rios não são navegáveis. Porque eles são largos, mas tem cachoeiras. Tem cachoeira porque é montanhoso. Então veja bem, tudo isso vocês vão ver...
É um desnível muito grande.
Então você não tem um rio navegável. Então tudo isso vocês vão ver... Ah, pô, o Bruno Campos e o Felipe Sampaio explicam aula de geografia aqui. Vocês vão ver que isso tem a ver com essa disputa territorial. Porque se hoje a fronteira entre a Venezuela e a Guiana não tem estradas, é justamente por isso que eu tô falando. Tá, mas calma, vamos... a gente vai chegar lá. Você citou esse troca-troca de colônias que acontecia principalmente no século XVII, desde a colonização, né? Vamos colocar aqui do XVI em diante, né? As metrópoles europeias, elas ficavam trocando, né? Ficavam comercializando. Às vezes o cara descobria um lugar aqui na América ou na Ásia, pô, isso aqui não produz nada. Então o valor agregado disso aqui é baixo. Eu vou vender para uma outra nação europeia a preço de banana, né? E foi isso uma das coisas que aconteceu. Você citou aí que tinha uma das Guianas que era a holandesa, justamente a Guiana que se tornou a inglesa. Essa aqui que é o nosso principal, ela foi comprada, né? Foi um acordo entre os neerlandeses, os Países Baixos e o Reino Unido. Então inicialmente ela foi colonizada, ela foi descoberta, vamos colocar assim, não chegou a ser colonizada, mas ela foi descoberta, invadida, ocupada pelos holandeses e posteriormente pelos ingleses. Diferente da Venezuela, que a gente está falando aqui. A Venezuela, ela já existia como colônia da Espanha desde 1498. Tá? Então, sempre aquele paralelo com o Brasil. 2 anos antes do descobrimento do Brasil, Cristóvão Colombo estava chegando no território que hoje é a Venezuela. Era a terceira viagem dele, né? A terceira viagem de Cristóvão Colombo à América, ele chegou na Venezuela. Até por isso que a gente vai ver, esse é um personagem histórico muito importante, que dá nome a várias coisas, né? Colombo, né? A gente já associa a Colômbia, entre outras coisas, mas é aqueles assuntos que a gente sempre traz aqui.
Não, e o Simão Bolívar a gente já associa a Bolívia, que na verdade nem tá nesse meio aí, né?
Exatamente, mas ele, como a gente vai mostrar aqui, ele é um símbolo de libertação de vários países. Né, de vários países da América do Sul. E é só aquela curiosidade que não tem nada a ver com o assunto que a gente sempre traz aqui. A América, né, que foi descoberta, foi pisada aí a primeira vez por um europeu, que era Cristóvão Colombo, não recebeu o nome dele, né? A gente discute isso aí no episódio O Brasil foi descoberto ou invadido. A gente traça mais um pouco dessa trajetória de Cristóvão Colombo. Por que que a América do Norte não recebe o nome de Cristóvão Colombo e sim de Américo Vespúcio? Né? Se vocês querem saber, ouve lá o episódio que eu acabei de mencionar. E voltando aqui para essa questão da Venezuela e as guerras separatistas, a libertação desse vice-reino da Nova Granada que eu falei, junta com a Venezuela, vai ter capital em Bogotá, é uma república. Eu acho que eu não cheguei a falar, eu ia fazer um paralelo com o Brasil, eu acho que eu emendei num outro assunto, ou você entrou, né? O Brasil não acontece isso porque a família real vem pro Brasil. Então ainda acontece uma monarquia no Brasil, né? Toda aquela história do Brasil. Aqui na Venezuela e em boa parte dos países da América Espanhola, das ex-colônias da América Espanhola, assim que eles têm uma oportunidade de independência, ele já vem com esse papo, ele já vem com esse assunto de proclamar uma república. Isso eu achei muito interessante, né? Ele já tem uma não sei se visão avançada, não sei se é o termo correto, mas você já vê que eles vêm com essa ideia de república, ao invés de escolher um novo monarca, né? De criar um novo império.
Acho que eles já estavam meio que avisados, né? Que eles estão vendo isso acontecer. Isso tudo aconteceu muito próximo, né? Esses anos aí de 1800 a 1830 foram extremamente movimentados na América do Sul. Você vê que essas libertações, elas acontecem muito na década de 10, né? 1811, 1812. Em 1822, né, quando tem a independência do Brasil, tinha acabado de acontecer várias independências na América do Sul. Então, os caras podem ser burros, mas não são bobos, né? Tô brincando, ó, pessoal aí de Portugal, por favor. A gente tinha 4% de ouvintes portugueses, agora a gente só tem 2%. A gente tá falando muito mal de português.
Ouvintes de
não,
Portugal?
Não, a gente não tá falando de vocês, a gente tá falando...
Dos seus avós?
Dos antigos portugueses.
A gente não tá falando de vocês. A gente tá falando dos seus avós. Brincadeira.
É. Cara, caros e nossos ouvintes... também, né?
É, nossos também. É, não, infelizmente ou felizmente, né? Caros ouvintes de Portugal, não desanime. Tá? O que a gente traz aqui é uma história com boa parte de humor, né? E a criação dessa Gran Colômbia, né? Essa junção da Venezuela e do vice-reino da Nova Granada, o nome é em homenagem a Cristóvão Colombo, como eu mencionei, esse ele conseguiu, né? Conseguiu dar o nome para ele, Gran Colômbia. É, tem Simón Bolívar como primeiro presidente, né? Era uma república presidencialista federal, né? E muito em breve, né? Logo depois dessa independência, tanto da Venezuela quanto da Nova Granada, alguns outros países aderem a essa liga, como o Equador e o Panamá, vira tudo uma grande república zona, com eleição e tudo mais, certinho. Claro que o primeiro presidente não tinha como ser outro, né? Tinha que ser esse libertador, esse conquistador, esse cara tão emblemático aí que era Simón Bolívar. Uma curiosidade que eu achei aqui é que eles deram o nome de Gran Colômbia e não usaram o nome Venezuela, né? O nome Venezuela, achei isso muito interessante, vem de Veneza. Cara, achei isso extremamente aleatório. Né, porque o explorador... É, porque, tipo assim, tu pensa, Venezuela... sei lá, uma coisa diretamente
Venezuela
ligada...
Venezuela é um diminutivo, né? É tipo, é Venezinha.
É pequena Veneza. Veneza. Porra, exatamente. Que é uma cidade na Itália.
Embora seja muito maior, na verdade.
É, exatamente. Mas por que deram esse nome? Porque um explorador famoso aí também na história da Venezuela e América Espanhola, chamado Alonso de Ojeda, ou Ojeda, né? O J faz o som de R... É, ele disse, né, ele encontrava alguma semelhança, isso aqui eu achei muito curioso, ele encontrava alguma semelhança entre as casas de palafita dos indígenas, tá, dos habitantes indígenas originais ali da Venezuela e as casas em Veneza. Pô, eu confesso que eu não fui a fundo de pesquisar, botar lado a lado uma imagem de uma casa em Veneza e uma palafita de alguma etnia tribal da Venezuela do lado, assim, mas o cara, esse Alonso de Ojeda, achou essa semelhança e ela se perpetua, imortalizou no nome do país, né, que afinal de contas...
Viajou, ficou... né?
não sei.
Viajou, vezes... legal, nada a ver, né, cara?
Eu acho que ele forçou a barra, né, o cara veio lá da Europa, chegou numa terra completamente diferente, muito selvagem, né, não era nada construído com cidades muito grandes igual a Europa, acho que a primeira semelhança que ele viu, ele falou, cara, eu preciso anotar um negócio aqui, porque... Já estão cobrando o relatório. Vou botar aqui, cara, dá um nome aí qualquer. Ah, essas palafitas, enfim. Não vou devagar sobre isso não, mas isso é um fato interessante aí sobre o nome da Venezuela. É, essa república que englobava a Venezuela e esses outros países que eu citei aqui, né, que era essa liga, a Gran Colômbia, ela tinha dimensões que pegavam boa parte do noroeste da América do Sul e era limitada. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, porque a fronteira leste dela era limitada de norte a sul pelo rio Essequibo. Esse aí que você já mencionou. O rio Essequibo, que dá o nome a esse território de Essequibo, que hoje está em grande disputa, está em grande pau. Né? Isso tudo pertencia a essa república da Gran Colômbia. E o pulo do gato é que nessa época não bastava você falar que era independente. Né, a gente viu isso a exemplo do Brasil também, em 1822, declarou sua independência, mas qualquer país do mundo só era independente quando era reconhecido por outras nações. Né? Não bastava você falar, uhul, sou independente, se os outros países, principalmente os europeus, não reconhecessem isso. E isso acontecia muito mediante pagamento de indenizações. E no caso da Gran Colômbia, em 1824, então veja bem, já ainda mais um tempo de disputas aí, né? lutando contra ainda as tropas remanescentes da Espanha no território ali. Então, em 1824, 5 anos depois daquela vitória lá, naquela batalha que eu falei, o Simão Bolívar, ele é o primeiro presidente da República, já está com o seu poder consolidado, assim, está tranquilo, está estável, tá? Tá uma questão política e econômica estável na Grã-Colômbia.
Pensei que você ia falar, tá tranquilo, tá favorável.
Tá tranquilo.
Pensei que você ia ressuscitar.
Simão Bolívar tá tranquilo, meme. Tá favorável. Ressuscitei o meme aí.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só um vilão, vem.
Mas ele tá consolidado no poder. E aí é muito importante, porque o Reino Unido, a Inglaterra, vai reconhecer esse território. E vai reconhecer sem fazer nenhuma reivindicação, né? Nenhuma, ah, não, veja bem, vamos conversar, vamos sei o que. Eles reconhecem o território que a Grã-Colômbia fala que é deles. Lembrando aqui que eu acabei de citar, é limitado pelo rio Essequibo, que corta de norte a sul, aliás, de sul a norte, né? Deságua no Oceano Atlântico a norte. Então você vê que o Reino Unido, ele aceita, né? Mas por que o Reino Unido? Tem um termo interessante que eu gosto, chamado Globocop. Eu li isso num livro chamado Guerra e Seu Legado para a Humanidade, do autor Ian Morris. Em um dos capítulos, ele vai falar desse conceito de Globocop. Desde a colonização, sempre existiu um país, sempre, até o dia de hoje, até hoje, 2024, quando estamos lançando o episódio aqui, né, existe um país que é o país mais forte, e que a sua palavra reflete muitas decisões em outros países. Tá? Tô falando bonito aqui para dizer o seguinte, cara, o Reino Unido era pica. Os caras mandavam em tudo, você só conseguia independência se eles reconhecessem. Eles eram o Globocop, era como se fosse o policial global. Hoje, né, a gente teve uma transição, passou pelos Estados Unidos, estamos chegando aí talvez na China, mas aí já é divagação. Mas isso tudo, só essa volta para explicar que Reino Unido, Inglaterra, reconheceu e aceitou a República da Grã-Colômbia com as fronteiras que ela exigiu, a leste, né, sendo demarcado pelo rio Essequibo.
Mas como é que a Venezuela deixou de ser parte da Grã-Colômbia e passou a ser um país independente? A gente não chegou a falar sobre isso, né?
Claro que essa república nova, enfrentava problemas políticos, principalmente no que diziam respeito à centralização desse poder. Você tinha um presidente ali eleito, escolhido, Simão Bolívar, só que você tinha muitos caudilhos. Nossa, que diabos são caudilhos? É um termo que surgiu justamente nessa época, que era um indivíduo, que era um líder político, tá? Quase feudal. Então você tinha esse território muito grande, que era a Grã-Colômbia, tinha um presidente, mas o poder era totalmente descentralizado na mão desses caudilhos. Ah, isso foi uma coisa herdada lá da Espanha medieval, né? Aquela coisa...
Lembra um pouco os coronéis, né?
Aqui isso, mano! Isso! Eu anotei aqui para fazer esse paralelo justamente. Você já falou, é justamente o paralelo com o coronelismo que aconteceu no Brasil, né? Então, regiões distantes da capital, dos grandes centros, das grandes metrópoles, você tinha esse poder mais local que era exercido pelo caudilho, né? Que tinha um aspecto até feudal, vamos colocar assim, né? Os caudilhos, dá até um nome para o movimento que é o caudilismo, né, paralelo aqui que a gente já fez com o coronelismo. Esse líder político, esse líder militar, ele se impunha, né, principalmente porque ele já era rico, né, muitas vezes era proprietário de fazendas, igualzinho no Brasil. Pessoal, eu vou falando aqui, o pessoal vai ficar com dúvida assim, peraí, ele está falando de Brasil, está falando de Venezuela agora? Vocês vão ver que a história é realmente muito parecida, né, e ele exercia o seu poder muito por carisma e influência. Aí eu já acho que difere um pouco aqui do Brasil, porque, pelo menos em novela da Globo que a gente vê, os coronéis aí do coronelismo, eles eram bem violentos, né, bem inacessíveis, assim. Então acho que essa foi uma diferença que eu identifiquei. E uma semelhança também com o Oeste nos Estados Unidos, né? A gente falou naquele episódio do Billy the Kid, né, se ele forjou a própria morte, em que nesse episódio a gente tratou um pouco de como funcionava a estrutura política no extremo oeste dos Estados Unidos, né, com a constante expansão saindo das cidades de leste dos Estados Unidos que eram mais envolvidos, o pessoal indo buscar novas oportunidades, né, fazenda, uma coisa muito rural, e aí quando tinha um fazendeiro muito poderoso lá, ele exercia o poder. Né? Nem sempre ele era um representante do Estado, nem sempre ele era um representante político, mas ele tinha os interesses dele, e a população local meio que obedecia. Ele precificava as coisas, né, definir aonde seria comprado, aonde seria vendido, né, o cara centralizava o poder local ali nas mãos dele, e era exatamente isso que acontecia. Isso dificultou muito esse governo do presidente, que era Simón Bolívar. E no meio de todas essas dificuldades, não acaba por aí não, tem outros problemas, coitado. Eu tenho um grande apreço por essa figura histórica que é Simón Bolívar, mas ele realmente passou por muitas dificuldades. Meio de tudo isso que eu tô falando, essa disputa com outros líderes políticos, ele ainda enfrentava uma doença muito séria que nessa época não tinha cura. A gente já citou ela também no episódio de Big the Kid, que era a tuberculose. Né? Nessa época não existia ainda cura, não existia penicilina e tudo mais. E ele acabou falecendo, muito jovem, com 47 anos. Pô, 47 anos, uma figura histórica tão importante, em 1830. Então vejam bem, ele estava no poder desde 1819, né, quando efetivamente consolidou a independência da Grã-Colômbia, né, criou-se essa Grã-Colômbia, e em 1830 ele morre. E é interessante que no leito de morte dele, ele pede para o seu ajudante de campo, que era uma espécie de secretário ali, né, o braço direito dele, que era um cara chamado General Daniel Florence O'Leary. Até uma controvérsia muito forte no nome, porque esse nome claramente não é espanhol, né? O'Leary era o ajudante de campo dele, né? E Bolívar pede o seguinte, cara, queima todos os meus arquivos, queima todas as minhas cartas, documentos, né? Essas coisas mais sensíveis e tal. E hoje, os historiadores são muito gratos, porque esse general desobedeceu a ordem dele. Desobedeceu, que bom, porque preservou uma fonte riquíssima sobre os pensamentos, a filosofia liberal de Simón Bolívar, né? E até alguns registros, isso aqui é muito interessante, alguns registros, né, troca de cartas e tal, sobre um caso amoroso que ele tinha com uma mulher chamada Manuela Sanz. Não sei se essa é a pronúncia correta, isso aqui eu acho que daria até um outro episódio, né? Por que Simón Bolívar mandou queimar os documentos? Né? Será que esse era um caso amoroso que não poderia ter acontecido? Mas
eu acho que seria um episódio extremamente específico.
seria no mínimo uma continuação desse
episódio. Por que Simón Bolívar mandou queimar suas cartas de amor?
Não, mas assim, o título é interessante. Porque cartas de amor, o pessoal já fica curioso, né? Parece um título de filme de romance, baixo orçamento, sei lá, alguma coisa assim. Mas foi justamente essa desobediência desse general e a preservação desses documentos que possibilitou esse legado heróico de Simón Bolívar em vários países. Eu já falei algumas vezes aqui que eu já tive a oportunidade de viajar para a Argentina e para o Uruguai com a minha esposa, e você vê que é bastante cultural em praças, em parques, na cidade como um todo, bastante estátuas dos heróis nacionais. Ah, isso é claro que Argentina e Uruguai são realidades distantes da Venezuela, mas você consegue observar isso, que o povo hoje em dia ainda tem um grande apreço, ainda tem um grande carinho por essas figuras históricas que fizeram parte, principalmente da independência, essa luta pela independência. E voltando aqui à morte de Simón Bolívar, esse foi o marco, né, para a decisão política em 1830 de sair da Grã-Colômbia. Como eu falei, né, a Venezuela deixa de fazer parte da Grã-Colômbia. A Grã-Colômbia continua existindo, tem até toda uma trajetória histórica, mas que não vem ao caso aqui, né? Mas a Venezuela se separa, tem uma nova eleição, um novo presidente chamado José Antonio Paz, tá? Ele já era uma espécie de presidente provisório no fim da vida de Bolívar, depois ele é designado por um congresso e depois eleito e tudo mais, mas enfim, só para mostrar que nesse momento, em 1830, que a Venezuela sai da Grã-Colômbia, e o detalhe, novamente aqui, com as mesmas marcações, delimitações territoriais da Grã-Colômbia. Então, novamente lá, aquela questão do rio Essequibo. E é aí que nasce o problema. A gente falou muito de Venezuela até aqui, agora a gente vai falar um pouquinho da Guiana Inglesa. Né? A gente falou que ela foi inicialmente povoada, habitada, invadida, conquistada, use aí o verbo que vocês quiserem, pelos holandeses, depois repassado pelos ingleses, né? E nesse momento, depois da saída da Venezuela, ela sai enfraquecida e a Guiana passa a considerar, vamos colocar assim, a considerar essa região de Essequibo como parte dessa colônia da Inglaterra, chamada Guiana Inglesa. O Reino Unido, em 1840, então depois, 10 anos depois da morte aí de Simão Bolívar, eles mandam um explorador alemão, né, que já estava na região, já conhecia muito bem a região, era um cara selvático aí, no mínimo, porque ele já tinha mapeado boa parte desse território aí de muita árvore, muita selva e tudo mais. E o Reino Unido manda ele redesenhar o território da Guiana Inglesa, mudando essa linha de fronteira, essa linha territorial, que antes era no rio Essequibo, como a gente falou, joga ele para oeste e joga lá para o rio Orinoco, né, que você também já tinha mencionado. Então a foz do rio Orinoco hoje é que demarca a fronteira entre a Venezuela e a Guiana.
É uma boa, se vocês procurarem aí no Google um mapa, é bem fácil achar. Mas só para deixar claro, essa diferença aí de um rio para o outro, ela não é pouca coisa não.
Não,
isso aí
é coisa,
essa diferença aí é 70% do tamanho da Guiana. É muita coisa, é uma área gigantesca.
É uma área gigantesca que equivale a aproximadamente 2 estados do Rio de Janeiro.
Assim, lógico que o Rio de Janeiro ele não é gigantesco, mas assim, é gigantesco para a Guiana,
não,
que é um
país
bem pequeno.
É gigantesco para a Guiana, é isso.
A Guiana, se eu não me engano, com as proporções que ela tem, incluindo esse Essequibo, ela é o segundo ou terceiro menor país das Américas, uma coisa, da América do Sul, na verdade. Alguma coisa assim. É bem pequeno. Se ele perder essa parte aí, com certeza vai ser o menor.
Sim, 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 com certeza. E você falou aí que, convidando o pessoal a olhar o mapa, eu não espero menos de um ouvinte do Resenha Épica não estar ouvindo o nosso episódio com o mapa do lado. Eu achei que nem era necessário falar isso, não.
E é interessante que se você jogar no Google Maps, inclusive, tem uma linha pontilhada na parte disputada, tá? Ele não mostra mais a Guiana como um todo, não. Ela tem a demarcação da Guiana e tem uma linha no meio, demarcando ali a parte disputada.
Mas, realmente, como a gente está falando, a Guiana, ainda colônia, ela já era do Reino Unido desde 1814. Então, no auge, né, que a gente estava falando aqui das batalhas de separação lá atrás da Venezuela, no auge da guerra, os britânicos estavam comprando a Guiana, estavam conquistando a Demerara, Berbice, que eram outras colônias, e como a gente falou também, o Reino Unido não tinha feito nenhum protesto contra as limitações da Grã-Colômbia e, por consequência, né, em seguida ali, as limitações da Venezuela. Mas em 1840, eu achei o nome do explorador aqui, por isso que eu quis falar de novo aqui, o nome do explorador alemão chamado Robert Schomburg, tá? Então eles contratam esse cara para redesenhar o mapa, né, mudando para o rio Orinoco. Eu, como fiel da religião Age of Empires 3...
caraca.
Antigamente tu ria, agora tu só fica puto. Nesse jogo, Age of Empires 3...
Tem como você jogar com a Guiana também.
Não tem como jogar com a Guiana, mas um dos mapas que você pode jogar, né, colonizar e tudo mais ali, é as margens do rio Orinoco. É os Estados Unidos que quer intervir nessa parte. A gente normalmente tem os Estados Unidos como um país meio individualista, né, que só pensa nos seus interesses, mas nesse caso aqui eles intervêm, né, a favor da Venezuela,
não, mas...
e propõem...
Ah, meu amigo, você não vai ser tão ingênuo assim, não é?
Não vou ser tão ingênuo.
Você não vai assim, fazer isso, né? Ah, não, os Estados Unidos, ele não foi individualista, ele estava pensando na Venezuela, né? Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Estados Unidos se mete em tudo o tempo todo pra tentar tirar lucro, cara. Eles nem disfarçam mais isso, cara. Eles estavam querendo alguma coisa, cara. Estavam querendo alguma coisa. Lógico que estavam querendo alguma coisa.
Bom, independente do que eles estavam querendo nessa época, eles propõem um acordo internacional pra resolver essa disputa, né? A Venezuela já estava fazendo protestos, já estava mandando cartas através de diplomatas para o Reino Unido, reivindicando esse território. O Reino Unido não estava ouvindo, eles chegaram a romper relações diplomáticas, né, entre Caracas e Londres, já não estavam fazendo mais comércio, não tinham mais relações diplomáticas. Aí foi aí que os Estados Unidos entrou. E eles sugerem, aí dando um salto histórico, em 1895, eles propõem a Resolução 252. O que essa resolução dizia? Vamos tentar resolver isso de modo diplomático em tratado internacional.
Aí eu vou te explicar, meu amigo, o que isso quer dizer. Eu vou te explicar. É muito fácil de imaginar. Estados Unidos virou pro Reino Unido e falou assim, ó, ó, vem na minha que tu vai brilhar. Virou pra Venezuela e falou assim, meu irmão, vou comprar teu barulho, hein. Pô, sabe que eu sou teu parceiro, meu irmão. É isso aí, América pros americanos, pô. A gente que manda nessa parada, é isso mesmo. Eu vou fazer uma reunião, pode deixar que eu vou te representar aqui, pô. Eu vou te representar. Aí chegou, teve o Tribunal de Paris lá de 1889,
entendeu? 4 anos depois, sim.
Com dois representantes americanos, dois representantes do Reino Unido e um representante russo, que seria o cara neutro ali,
imparcial.
Né? Ou seja, não tem nenhum venezuelano na parada. Aí os dois ali falam assim, meu irmão, e aí, ó, é, vamos acertar essa parada, a terra é de vocês mesmo, tá? Depois, sabe como é que é, né? Quando eu precisar de uma moral, você vai me dar aquela moral. Virou de volta pra Venezuela e fala assim, meu irmão, tentei. Poxa, infelizmente. Foi isso, cara. Em resumo, pra mim é muito claro que foi isso que aconteceu. Muito claro. Os Estados Unidos não tem nada a ver com a parada. Vem com essa historinha aí da doutrina Moreau de América pros americanos. Não é a América pros americanos. A primeira América é o continente América, né? A América pros americanos. O americanos tá falando de estadunidense. Porque é isso, mano. Todo o continente americano para os estadunidenses. Quem entendeu diferente entendeu errado, meu irmão. Os caras não estavam querendo ajudar a gente em nenhum momento. Eles estavam querendo ter uma supremacia no território. Eles estavam barganhando o território dos outros países americanos, né? Porque nós somos americanos. Nós estamos no continente da América, né? Mas ele estava barganhando o território sul-americano em troca de favores. Isso é bem claro.
Em troca de um favor ruim, né? Porque ele não conseguiu aquilo que ele se propôs, que era justamente fazer as vezes dos interesses venezuelanos no Tribunal de Paris.
Foi bem sucedido, sim, cara, porque eles queriam favorecer o Reino Unido, sim, cara. Com certeza teve uma troca de favores com o Reino Unido, pô. Não a Venezuela, pô. Estados Unidos tá interessado em alguma... Porra. Ah, até então, meu irmão, se eles soubessem naquela época que tinha petróleo, eu duvido que o resultado ia ser esse. Duvido.
Cara, tem até uma teoria da conspiração que fala que um dos delegados americanos que estava representando a Venezuela era conhecido do rei ou rainha da Inglaterra. Eu não fui a fundo. Eu peguei a informação aqui, a conspiração. Tô jogando pra vocês. Vocês façam o que vocês quiserem com essa teoria da conspiração.
Dizem que o russo foi comprado também.
Dizem que o russo, que supostamente é o cara imparcial nessa negociação, falam que ele também foi comprado.
Ah, mas eu te pergunto, cara. Mesmo que não seja comprado, você acha mesmo que um russo ia falar em favor da Venezuela naquela época? A troco de quê?
Dá. Ele não sabia nem o que era a Venezuela, né? O cara do outro lado do mundo. Mas o fato é que, realmente, aí nesse momento, o território da Venezuela ele é diminuído, na prática, né, para um tribunal internacional e perde essa região de Essequibo. Os guianenses, eles usam esse acordo do Tribunal de Paris para se basear, né, para se defender. Tipo assim, não, cara, essa reivindicação venezuelana não vale, porque desde 1889, há mais de 100 anos, esse território pertence a gente. Né? E por outro lado, a Venezuela está usando como argumento um outro acordo internacional também, que vai acontecer no ano de 1966, o Acordo de Genebra, tá? Um novo tratado internacional com novas decisões que, curiosamente, coincidentemente, é o mesmo ano da independência da Guiana. É até curioso pensar um país se tornando independente no final do século XX. Né? Acho que quando a gente fala de colonização e independência, a gente fala de Brasil, a gente pensa numa coisa mais do século XIX, início do século XIX, mas a Guiana só conseguiu sua independência em 1966. E é justamente esse argumento, é justamente esse acordo que hoje, né, trazendo para a atualidade aqui, o presidente Nicolás Maduro da Venezuela está se embasando para fazer a reivindicação dele.
Nessa convenção, na real, o Reino Unido não falou assim, não, na verdade era a Venezuela. O Reino Unido, ele falou assim, não, essa área aqui não era minha, era uma área que eu tava disputando com a Venezuela. Entendeu? Porque o Reino Unido já tinha perdido mesmo, cara.
O problema passa a ser da Guiana.
É, foi isso que eles fizeram. Tipo assim, até então, enquanto o Reino Unido era dono daquelas terras ali, ele falava, não, isso aqui é meu, tá decidido, o russo comprado lá falou que é meu, então tá tudo certo. Mandei por de um alemão aqui pra demarcar, ele demarcou do jeito que eu queria, e é assim. A partir do momento que a Guiana se vê livre, já que o Reino Unido não tá mais em posse daquela área, aí ela fala assim, não, na verdade essa área aí, meu irmão, isso aí não era meu não, isso aí a gente tava disputando com a Venezuela, vê vocês dois aí quem é que vai ficar com essa área aí, porque eu não sei de quem é não. Aí, ou seja, mais uma vez, o Reino Unido tacando o foda-se no país dos outros. Sempre, sempre. Cara, olha só, parece meme, parece que a gente tá exagerando, parece brincadeira, mas não é, vocês estão vendo, cara, são fatos. Sempre, sempre o Reino Unido tá fazendo isso, cara. Ele sempre tá envolvido com disputa de terra, com disputa de poder. Ele sempre tá tentando subjugar a algum país, entendeu? Mas isso não é só o Reino Unido. Isso é o que o imperialismo faz.
E falando em imperialismo, é justamente a outra cereja do bolo aqui, a outra palha que vai aumentar o fogo dessas disputas, é os Estados Unidos, né? Novamente, imperialismo americano, porque eles vão passar a interferir na Guiana através de empresas multinacionais de petróleo, né? De estação de petróleo, porque na região da Guiana, na parte de mar, né, na região marítima da Guiana, eles descobrem petróleo. Então, mais um imperialista ali tacando fogo nisso. E em 2015, né, recente aí, muito recente em termos históricos, eles descobrem que tem petróleo não só no mar, como em terra. E em terra, justamente nessa região selvagem, nessa floresta aí tropical, que é a região de Essequibo. E aí que justamente vai ganhar força de novo, a reivindicação dos venezuelanos. Com essa descoberta de petróleo, foram até tentadas algumas novas tratativas, alguns acordos, algumas conversas entre a Venezuela e a Guiana, mas também como as outras não chegaram a lugar nenhum, né? Eles basicamente, como eu falei, se encontravam para marcar a próxima reunião, até que agora, ano passado, 2023, no governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Ele convoca um plebiscito de forma que a população vote se eles concordam com a decisão política de retomar, né, reaver, reconquistar Essequibo, que até então, como a gente está mostrando, está bem ainda na dúvida, né, quem que pertence, de quem que é. E aí ele convoca esse plebiscito no dia 3, aconteceu dia 3 de dezembro do ano passado, 2023, em que ele traz 5 perguntas, sendo uma delas se a população concorda justamente com isso, se concorda que a região de Essequibo pertence à Venezuela e deve ser retomada.
Isso aí é meio complexo, cara, porque, primeiro, não é só a Venezuela que deve decidir isso, né?
É,
porque essa é uma área disputada, tem dois interessados ali. Então, eu vou conversar aqui, né, com a população para decidir o que a gente vai fazer. É meio complicado isso, né? Eu acho que tem que ser uma decisão em conjunto com a Guiana. É lógico que nenhum dos dois quer perder, né? Mas você não pode querer levar em consideração só a sua opinião sobre a parada como se fosse uma lei, né? E, cara, sinceramente, isso aí é muito polêmico, porque qual é a prova que a gente tem que realmente isso é a vontade do povo, entendeu? Porque a gente sabe que o Nicolás Maduro não é um cara muito confiável no que ele fala, né, nas decisões dele. A gente sabe por alto aí, né, todo mundo já sabe por alto a situação da Venezuela nos últimos anos, né. A gente não, acho que não é o caso a gente entrar muito nisso aqui, mas a gente sabe que nesse momento, inclusive, ele está impedindo a maior candidata da oposição, né, de tentar a eleição, né. E, então, a gente sabe que ele não é um cara confiável, e a gente sabe também que esse é um assunto que pode ajudar ele na campanha que está se aproximando, né? Então, eu acho que, assim, provavelmente, cara, esse cara ele nem tem esperança de realmente anexar esse território. Ele deve estar levantando essa bandeira aí só para chamar atenção e conseguir voto, cara.
É, faz sentido, seria só um desvio da mídia, né? É, essa questão da eleição democrática na Venezuela é realmente bem controverso, como a gente sabe, ele está, se eu não me engano, desde 2013 no poder, né? Desde o último presidente, que era Hugo Chávez, que também ficou bastante tempo no poder. Então a Venezuela já tem esse, como é que eu vou dizer, esse histórico de uma eleição democrática um pouco duvidável, né? E duvidável, pelo amor de Deus, duvidosa. É, tanto que esse plebiscito do dia 3 de dezembro deu aí, acho que, mais de 95% de aprovação, né? Então isso é bem curioso. Será que isso é realmente a vontade do povo?
Por outro lado, pode até ser porque, como a Venezuela está passando por dificuldades tão grandes, né? Pode até ser que ele tenha conseguido reunir a maior parte da população. Eu não acredito que seja 95%. E mesmo que seja, é 95% das pessoas que foram consultadas. Eu não sei quais são essas pessoas, não sei se todos foram consultados. Tem isso também. Mas, por outro lado, eu acho que sim, muito provavelmente, a maior parte da população concorda com isso, cara. Porque a gente sabe que a Guiana, por exemplo, ela triplicou o PIB dela desde que achou petróleo. Desde que o petróleo começou a ser explorado nesse território de Essequibo, né? E a projeção é que aumente muito mais para os próximos anos, né? Eles estão com capacidade hoje para conseguir explorar 400 barris por dia, 400 barris. E a projeção para os próximos anos é que chegue até 1 milhão por dia. Cara, é um absurdo.
E é uma diferença assim, enorme de 400 para 1 milhão. Então.
Eu li isso várias vezes, cara, para ver se eu não estava entendendo errado. Porque assim, e para um país tão pequeno, que até pouco tempo atrás, uns anos atrás, era o segundo mais pobre da América Latina, meu irmão, isso é um salto gigantesco. Ela só não ficava atrás da Bolívia, se eu não me engano, que era o país que estava na pior situação até então. Mas agora, cara, agora é literalmente o país que mais cresce no mundo. Falando de PIB, né? De
proporções, né? Uhum.
Mas, deixando bem claro isso, que não quer dizer que isso é repassado diretamente para a população, tá? Não é porque tá entrando riqueza no país que o povo tá tendo uma vida melhor. Até porque a gente sabe que isso tá sendo explorado por empresas americanas, então você sabe, né?
É, com certeza o repasse tá sendo muito maior para a iniciativa privada aí, as empresas que estão realmente extraindo petróleo. E a Venezuela deve estar vendo realmente essa região, essa extração, como forma de fuga, né? Escapar dessa crise que eles já estão passando há muito tempo. A Venezuela já faz anos que está numa crise econômica muito forte, até por isso que existem muitos, né, centenas de milhares de refugiados venezuelanos vindo para o Brasil. Tá? Isso é uma realidade muito forte lá no norte do Brasil. Eu até vi um gráfico no Instagram muito interessante que mostrava a evolução por ano, por década, se eu não me engano, dos imigrantes que chegavam no Brasil. Então tinham vários países europeus no início, né, na colonização, aí o gráfico fica oscilando, né, vem mais italiano, espanhol, português, isso aqui fica oscilando. E aí você vê que desde 2015, né, no finalzinho do videozinho com o gráfico ali, a quantidade de venezuelanos que entram para o Brasil, e o Brasil não tem uma forma violenta de impedir isso, né? Igual a gente vê muito nos Estados Unidos, né, impedindo o mexicano, o Brasil não tem essa forma, realmente as pessoas vêm, tem até diversas mobilizações para apoiar essa população de refugiados, né? As operações do exército, operação acolhida, tem o governo ajudando, mas enfim, você vê que realmente muitos refugiados fugindo dessa pobreza. Então faz muito sentido que a população concorde com isso, né? Às vezes não concorda com um levante armado, com uma intervenção militar, mas que concorde com a anexação desse território para que eles possam ter um mínimo de retorno ali dessa exploração do petróleo e eles saiam da situação de miséria, da situação de pobreza.
Eu acho que o que mais interessa para a gente aqui, né, para a gente que eu digo é nós brasileiros, né? Eu acho que o que mais interessa nessa história toda é, primeiro, o Brasil, como você falou, sempre teve essa postura, né, de uma boa vizinhança, né? A gente, principalmente depois do Lula, né? O Lula que ele abriu as portas lá no último governo dele, né? Ele abriu as portas para os imigrantes, né? Ele legalizou, em certo momento, legalizou a situação de todos, sim, sim, imigrantes ilegais. Então, o Brasil, ele é um país com fronteiras abertas, né? Mas, além disso, ele é também, desde sempre, né? Sempre é forte, né? Mas, assim, há muitos anos, o país, ele é uma referência de um país que resolve seus conflitos de forma pacífica, né?
Sim, sim.
E isso é uma coisa muito interessante de ser mantida, cara. É muito interessante que isso seja mantido. E a gente tá vendo isso no governo atual, né? Uma tendência a resolver tudo de maneira pacífica, mas o que interessa realmente é que se a Venezuela for realmente anexar esse território, ela vai passar pelo Brasil. Existe até uma fronteira direta, mas é dificílimo acesso, eles não conseguiriam. O jeito militar que eles teriam mesmo de ocupar essa área seria passando pelo Brasil. E o Brasil, apesar de querer que isso se resolva pacificamente, não vai permitir que a Venezuela ultrapasse seu território para isso. E tá certo. Realmente não é para, não deve permitir, porque vai estar sendo conivente.
Sim, vai estar sendo conivente. Vai tomar partido.
A Guiana, inclusive, ela já acha que o Brasil está sendo, de certa forma, conivente, porque o Brasil, ele justamente está se mantendo neutro. Então, a Guiana, que ela praticamente não tem exército, ela já acha que isso é ajudar a Venezuela. A gente não intervir já é ajudar a Venezuela.
O Brasil, ele tem um papel de país mais forte da América do Sul. E o país mais forte, ele sempre vai ser esse árbitro, né? Esse juiz, mediador, acho que mediador é a palavra mais correta, né? Dos conflitos que estão acontecendo ao seu redor, o país mais forte, ele é naturalmente convidado a participar da resolução daquilo ali, né? E como você falou, realmente, tiveram movimentações militares desde esse plebiscito do dia 3, aumento de tropas na fronteira da Venezuela, por tropas da Venezuela, né, mobilizando, fazendo exercícios militares, e por tropas do Brasil também. Como você falou, dos deveres constitucionais do Exército Brasileiro e das outras Forças Armadas manter a soberania nacional, ou seja, manter as fronteiras. Então, quem acompanha aí página militar, tem hoje no Mundo Militar, tem top militar, enfim, tem um monte aí no Instagram, no YouTube, vocês puderam acompanhar que realmente boa parte das tropas do Exército Brasileiro foram para lá também para fazer exercícios militares e principalmente para fechar a porteira, né? Como quem diz, não, esse problema de vocês têm que se resolver de preferência de forma diplomática, pacífica, mas por dentro do Brasil vocês não vão passar, que seria a única forma, né? Só tem estrada, isso é curioso, né? Só tem estrada entre a Venezuela e a Guiana passando por dentro do Brasil, vindo de Pacaraima e indo para outra cidadezinha da fronteira que é chamada de Bonfim. E depois disso, depois dessa escalada de tensões, né, foram convidados tanto o presidente da Guiana quanto o presidente da Venezuela e, como mediador, o presidente do Brasil, o Lula, né, aconteceu uma reunião, ainda está, isso aconteceu em dezembro, né, mas ainda estão sendo acordados, ainda está sendo discutido muita coisa, mas é que aparentemente, felizmente, não está tendo uma escalada militar, nem que envolva a Guiana, nem que envolva a Venezuela, muito menos o Brasil, né, que não tem nada a ver com isso. O pessoal ficou um pouco preocupado lá no norte do Brasil, mas a princípio não está tendo nada, tudo vai se caminhar para uma resolução pacífica, ou tudo isso era, como você falou, uma jogada de marketing, né, uma distração da mídia ali por Nicolás Maduro, porque vai ter eleição ano que vem lá na Venezuela.
Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, esse equívoco pertence à Venezuela?
Meu amigo Felipe Sampaio, essa pergunta é extremamente difícil, né? Como a gente viu aqui ao longo do episódio, é uma disputa bem antiga.
O mundo não sabe responder isso aí. A ONU não sabe responder. Mas a gente vai responder
aqui. Lembrando que aqui, obviamente, é a minha opinião. Né? Então, pô, não reflete provavelmente o que a ONU pensa, enfim, as outras entidades internacionais. Cara, eu acho que se você levar o contexto histórico, sim, eu acho que pertence à Venezuela e a reivindicação dela é plausível. Só que no governo anterior, né, do Nicolás Maduro, era o presidente Hugo Chávez ainda, ele tinha feito, ele abriu mão formalmente da reivindicação do território de Essequibo. Isso é muito importante, né? Foi uma decisão política. Ele tinha uma ótima relação com o governo da Guiana, né? Então ele abriu mão, ele como presidente abriu mão, né? E aí justamente a resposta, né, trazendo para o presente aqui, para a atualidade, a resposta de Nicolás Maduro foi convocar esse plebiscito para desfazer essa decisão que foi tomada anteriormente, né? Então você fica aqui até, porra, nem os venezuelanos sabem direito, cara.
Olhando por esse lado, até que faz certo sentido. É. Porque por mais que o cara seja presidente, é complicado você botar uma decisão tão complexa assim, que vai alterar tanto o país inteiro, nas mãos de um cara, por mais que ele seja presidente, né? Isso aí vai mudar...
Por mais que ele seja presidente.
É, vai mudar o país pra sempre, entendeu? Então, olhando por esse lado, talvez faça até um sentido... É o presidente perguntar para a população o que ela acha, né? Se deve manter isso ou não. Mas logo no final do mandato dele é meio complicado, né?
Não, logo no final do mandato dele e poucos anos depois da descoberta do petróleo.
É.
Né? O Hugo Chávez, ele foi o presidente até 2013, 2 anos antes dessa descoberta do petróleo. Então, para ele fazer essa. Ele abrir mão da reivindicação, tranquilo, né? Não, ele não fazia ideia dessa descoberta que ia ser feita 2 anos seguintes. Então, pô, se nem os venezuelanos hoje, até os caras estão batendo cabeça aí, né? Qual que é o correto. Mas eu falei do contexto histórico. Mas se você levar em consideração o contexto, não sei se a palavra colonial seria correta, de ocupação também, não sei se é o termo correto, mas o fato é que esse território ficou sob a administração da colônia Guiana Inglesa e depois do país Guiana durante muito tempo. Então isso também não dá para simplesmente jogar fora, né? Foram quase 2 séculos que ficou sob a administração, sob a exploração, colonos indo ali, poucos, mas alguns colonos indo ali. Lá é predominantemente indígenas, mas tem alguns colonos que saíram, principalmente por exploração, né? A gente sabe, como a gente falou, é uma terra riquíssima. Então simplesmente não dá pra pegar isso e jogar fora, né? Então realmente é bem complicado. A minha opinião é essa, né? Você tem 2 vertentes de decidir e vamos torcer para a comunidade internacional e o nosso Brasil aí também, né? Em fase de crescimento, sempre se mostrando um país que está crescendo, ser o mediador dessa disputa e resolver isso da forma mais pacífica e mais justa possível, né?
Cara, eu acho que pertence à Guiana e acabou.
E só isso.
Cara, olha só, manobra política safada pra tentar se manter no poder. Um cara que, sinceramente, não tem a minha simpatia. Tá bom? É um cara que ele é totalmente antidemocrático.
Então você não tá sendo imparcial.
Quem é imparcial, cara? Quem é imparcial? Ninguém. Olha só, quem tá ouvindo aí. Se você acredita mesmo quando alguém fala que é imparcial, ou que estuda a história de maneira imparcial, que ensina a história de uma maneira imparcial, olha, comece a duvidar dessa pessoa, que ela tá te enganando. Porque a história não é imparcial e a opinião não é imparcial, entendeu? Então, nada é imparcial, cara. Não existe imparcialidade quando qualquer coisa passa pelo ser humano. O ser humano não é imparcial.
Os tribunais internacionais não são imparciais?
Não.
A ONU não é imparcial?
Não. Não é. E, cara, sinceramente, a gente tá vendo, isso aí é uma prova disso, cara. Todo esse conflito mostra a parcialidade do ser humano.
Exatamente.
Desde o seu início. E, cara, olha, sinceramente, eu... Agora falando sério, é uma questão muito complexa, tá? É uma questão muito complexa. Mas eu seria favorável à Guiana... Se eu tivesse que bater o martelo, entendeu? Decidir é sim ou não, pra mim é não, entendeu? Não pertence à Venezuela, eu acho que deveria ser sim da Guiana, porque o Reino Unido, ele tinha o peito pra falar que era dele quando a Guiana não era independente, então depois dela ser independente, eles têm que assumir que aquilo ali, teoricamente, entre aspas, era deles, entendeu? Então se eles estavam dominando aquela área como um todo... Depois que aquela área é independente, ela vai continuar sendo completa, tá? E é muito triste a gente ver a Venezuela, que apesar de todas as suas dificuldades, ela tem um exército, entendeu? Em condições, assim, de facilmente invadir a Guiana, que não tem condições de se defender, é muito triste ela ameaçar...
Sim, a Venezuela é referência.
É muito triste ver a Venezuela ameaçar a Guiana dessa forma, entendeu? Justamente no momento que ela começa a crescer exponencialmente. E assim, cara, que azar que não decidiram isso antes de acharem o petróleo, que azar que foi assinado esse documento aí abrindo mão antes de acharem petróleo. Infelizmente, essas coisas acontecem, entendeu? Agora, eu acho que a Venezuela não tem direito nenhum de invadir lá. Simples assim.
Não, de invadir jamais.
Invadir jamais, é. E a Guiana não vai entregar. Então, é isso, mano. É isso. Entendeu? Não tem outra forma de resolver. Eu acho que, assim, tem que manter as fronteiras deles que estão e acabou, cara. Não tem o que fazer. Agora, por outro lado, também, a gente tem que ver que, foi descoberto petróleo aqui, né? E talvez seria mais interessante para os Estados Unidos que continuasse na Guiana esse território, não é? Não seria mais fácil? Eles não têm acordos comerciais com a Guiana? Não só os Estados Unidos, mas até a China também está entrando nessa jogada, né? Então, vendo por esse lado, talvez, se fosse venezuelano aquele território, ele fosse realmente um território soberano, que a Guiana, infelizmente, não é, cara. Se a Guiana não consegue se defender, aquele não é um território soberano. A verdade é essa. Os Estados Unidos vai fazer o que ele quiser ali, entendeu? Eles até fizeram alguns acordos onde grande parte da mão de obra é de guianeses, né? Pelo menos isso. Então aquele pessoal está sendo empregado. Mas a gente sabe que essa riqueza não está indo para o povo. Seria diferente se fosse da Venezuela? Acho que não. Acho que, com certeza, um governo corrupto iria desviar muito desse dinheiro, tá? Mas eu acho que os Estados Unidos não teria a influência que tem sobre a Guiana, ele não teria sobre a Venezuela. Isso é um ponto negativo. O segundo ponto negativo, cara, é que eu não tenho nada contra a Guiana, não. Mas, pô, meu irmão, na moral, vocês criminalizarem a homossexualidade, cruz credo, hein, meu irmão. É de fuder isso aí, cara. O governo da Guiana tinha que mudar um pouquinho aí também. Tem algumas coisas que eles
evoluir
melhorar.
Tem que evoluir bastante nas questões sociais.
Ah, né? Mas Felipe, o que tem a ver uma coisa com a outra? Meu irmão, não interessa. Não interessa.
Não, tem tudo a ver.
Eu fiquei revoltado quando eu descobri isso aí, entendeu? Um governo que tem esse tipo de mentalidade, né, que desrespeita o ser humano dessa forma, ele ser beneficiado por uma das maiores jazidas de petróleo aí que se tem notícia, me preocupa um pouco. Entendeu? Porque hoje a Guiana, ela é indefesa, mas a gente não sabe como esse governo vai se fortalecer com isso, né? E para mim é perigoso um governo onde as pessoas têm essa mentalidade, né, de verem pessoas, simplesmente por gostarem de pessoas do mesmo sexo, elas serem vistas como criminosos, me preocupa um pouco.
Com certeza.
Entendeu? Que esse tipo de governo ganhe certo poderio militar, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é meio complexo, mas assim, não é uma decisão fácil, mas eu tenderia a escolher a Guiana para ter posse desse local. Não que eles merecessem, não que seria justo, eu não acho que existe uma decisão justa de verdade nessa situação, mas eu acho que o pleito deles, né, faz mais sentido, levando em consideração os acontecimentos passados.
Entendi.
Mas e você que tá ouvindo aí? Qual é a sua opinião? Fala pra gente. Campos, conta pra eles aí, como é que eles podem falar com a gente?
Pessoal, entra lá no Instagram, @resenhaepica. Não esquece de seguir a página e curtir os posts que a gente vai fazendo ao longo da semana. A gente tem feito vídeos também sobre os episódios com curiosidades. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, Não esquece de seguir o feed e dar 5 estrelas, que isso é importante pra caramba pra nossa divulgação. Se vocês estiverem ouvindo no Deezer ou em algum outro agregador, não esquece de seguir e curtir também, pra gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. E hoje, em especial, a gente vai fazer a leitura aqui de uma mensagem dos nossos ouvintes, que mandam mensagem pra gente e pediram pra gente ler aqui ao vivaço pra vocês. O nosso ouvinte Pedro Rodrigues, conhecido a.k.a. Drogzer, ele comentou: tive uma criação bastante religiosa, fui até coroinha, mas com o tempo a curiosidade e o acesso à informação me fizeram mudar a forma de ver o cristianismo e mudar em relação à religião e principalmente o Natal, mas nada me preparou para essa loucura. Volta logo, Bruno, tô aqui de volta. Pelo jeito, tu e o Leandro terão que fazer uma intervenção com o Felipe. Um dia ele quer uva passa em toda a comida, no outro ele vai tirar a coroa da mão do Papa e se corar. Um Feliz Natal, Yuli Sol Invicto, ou simplesmente Feliz Aniversário, Sir Isaac Newton. Ele fez esse comentário aí no nosso especial de Natal 2023.
É, ele fez uma referência aí ao episódio especial de Natal e ao episódio sobre Napoleão também. E tirou a coroa das mãos do Papa e botou em si mesmo. E meu amigo Kepa, olha só, eu só tenho uma coisa a dizer. Se você não gosta de passas na comida de Natal, eu só tenho uma coisa a dizer. Cara, infelizmente, cara, é verdade. Nem todo mundo é perfeito, né, cara? Você é um grande amigo, é um ouvinte épico. Sempre aí com suas mensagens épicas, tanto no Instagram quanto lá no Spotify. Mas você também erra, né? Infelizmente. Vou ler aqui agora a mensagem do nosso amigo Felipe Seguesio, também mais um ouvinte épico que está sempre com a gente aqui comentando. Parabéns pelo podcast maravilhoso. Estou sempre esperando pelo próximo episódio. Foi uma das melhores coisas que conheci nesse ano. E que venha 2024 com muito mais episódios épicos. Muito obrigado, meu amigo Felipe Seguesio.
Muito obrigado, Felipe.
Com certeza foi uma das melhores coisas que aconteceu com a gente também, começar com esse projeto, porque a gente está conhecendo tantas pessoas legais aí, tantas pessoas épicas que têm gostos parecidos com os nossos, entendeu? E isso é... pode ter certeza que vale a pena todo esse enorme trabalho que a gente tem ler esse tipo de mensagem. Então, por isso, a gente pede que vocês mandem feedback pra gente, né? Pra gente saber o que vocês estão achando dos episódios, né? O que a gente está acertando, o que a gente está errando. A gente aceita até crítica também, tá bom? Porque esse contato aqui é o principal objetivo desse podcast.
Pessoal, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo carinho. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima.
Valeu! Eu me lembro que quando eu vi Narcos, tem um episódio onde o... caralho, sumiu da minha mente agora o nome do cara.
Pablo Escobar.
Pablo Escobar, lógico. Porra,
é?
Sumiu não. Da minha mente agora, não sei por quê.
Não, era ele mesmo que tu tinha esquecido? Pô, fala sério, eu ator
era,
principal
pô,
da
era,
série.
Eu esqueci do nome dele.
Né? Só mais essa. Isso, cara, isso é pra mostrar que esse jogo ele é completíssimo. Se vocês não estão jogando ainda, vamos jogar. Porque tudo que é falado aqui no Resenha Épica, vocês conseguem projetar isso no jogo Resenha Épica. E
o jogo Resenha aqui, Épica.
Essa mudança da linha.
Peraí, cara. Como é que é o nome do jogo? No jogo Resenha Épica? A gente ainda não lançou o jogo, não, cara.
Falei errado. No jogo Age of Empires 3. Tudo que é falado aqui no podcast Resenha Épica dá pra replicar, dá pra vivenciar no jogo Age of Empires 3. Né? E esse redesenho...
O episódio da que a gente falou sobre a barba, inclusive.
É, esse é difícil. Esse aí, eu vou ficar devendo.